E vamos ao Economia em Foco, hoje falar de inflação. Inflação em abril é a maior para o mês desde 2015. É isso, Toninho?
Isso, exatamente. Nós tivemos uma aceleração no IPCA, nós tivemos, na avaliação dos primeiros 15 dias de abril, um crescimento de 0,72, né? Isso tem se acelerado nos últimos meses. É uma situação que nos deixa um pouco mais preocupado devido ao problema da inflação ser um grande problema na economia brasileira. E toda vez que a gente tem uma elevação da inflação, a gente já pensa em juros mais altos e aí, consequentemente, você já afeta investimento, consumo, entre outras situações que são importantes para a economia.
Então significa que a gente tem que ficar aí monitorando essa inflação, porque a gente está com uma economia que não está crescendo. Ao mesmo tempo, a gente fala muito de recessão. Esse processo inflacionário, ele pode vir por quê? O que levaria a um processo inflacionário agora?
Bem, nós temos dois principais vilões. O primeiro relacionado à estrutura de transporte, né? Nós temos o combustível, a gasolina é um componente importante dentro da cesta de produtos que é utilizada para avaliar a inflação. A gasolina subiu, nesses primeiros 15 dias, 3,22 e foi responsável por 1/5 do processo inflacionário do mês de abril, né, até o momento. Quando a gente tem uma estrutura como essa, como o combustível é um fator importante dentro da matriz de produção brasileira, a gente também tem um processo de transmissão para outros setores. Então você tem lá o consumo de combustível que é utilizado para o transporte de produtos. Esse recurso, logicamente, esse custo é transmitido para outras cadeias produtivas e aí quando você vai comprar um produto supermercado, ele já está mais caro, né? Então, isso, de certa forma, ocorre de forma inercial. Nós tivemos também passagens aéreas subindo 5,54%, uma elevação significativa. A gente já comentou em alguns programas do Economia em Foco em relação a esse problema, né? E é de ordem não só de Maringá, mas como outras regiões também. E nós tivemos outros setores que tiveram uma elevação importante. É o caso da saúde, subiu 1,13%. Nós tivemos alimentação e bebidas 0,92%, né? Então, são alguns segmentos, né, que acabam tendo essa grande elevação e impacta diretamente a inflação.
Bom, quando você falou do setor de transportes, inclusive, né, a gente tem no Brasil hoje uma redução muito grande, por exemplo, nos voos, né, o preço de combustíveis, impostos. Essa carga tributária que a gente tem, essa situação que a gente está tendo no país hoje, discutir muito isso, né, o peso da carga tributária e o processo inflacionário. A gente tem aí algum tipo de mecanismo que o governo pode fazer para tentar controlar caso a inflação comece a crescer? Ou você acha que ela está ainda longe de ameaçar, por exemplo, a economia, como no passado?
A inflação, penso que ela começa a dar sinais, né, de talvez uma aceleração. Nós temos a avaliação de janeiro até abril e a gente tem uma tendência de elevação. Isso nos preocupa um pouquinho. Por mais que ela esteja praticamente próxima à meta do Banco Central, isso nos deixa um pouco receosos, dado que se ela começar um processo de aceleração, pode inclusive ultrapassar essa meta. Quando a gente fala no setor de combustíveis, nós falamos de toda uma estrutura que o Brasil possui, e aí a gente tem uma estrutura inclusive de transmissão de preço, né? Então toda vez que há uma grande variação de preço lá na refinaria, isso é transmitido de forma desigual lá para o consumidor final. Então a gente tem repasse imediato dos preços de alta e uma restrição em relação aos preços de queda. Então, quanto mais o preço varia na refinaria, mais a gente tem uma restrição aos preços finais. Isso faz com que a gente tenha uma grande elevação no preço do combustível. Então, essa estrutura, logicamente, se ela for suavizada, ela pode sim auxiliar nessa política de preço e reduzir possivelmente o impacto na inflação. Só que a gente tem que pensar também na forma estrutural, né? Nós temos uma certa deficiência em relação à estrutura logística, né? Então, no longo prazo, tem que ocorrer também investimentos, né? Talvez uma estrutura de modal um pouco mais equilibrada e outras discussões, né? Então, talvez as políticas tenham que ser pensadas tanto no curto quanto no longo prazo.
Quando a gente fala de uma economia mais liberal, a gente fala de não intervir, por exemplo, no preço, né, do diesel, no preço da gasolina, do etanol. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, nesse governo é uma certa interferência. Isso também prejudica, quer dizer, o mercado, na tua opinião, ele tem que vigorar, tem que ser aquela alta e baixa, obedecendo ao preço internacional do petróleo? Como é que você vê isso?
Se a gente pensar dentro de uma política de uma iniciativa puramente privada, eu penso que esses repasses seriam feitos de forma mais contínua. Então, às vezes, semanas, durante dias, né? Isso provavelmente causaria um problema na economia brasileira. A gente tem uma variável que a gente pode comparar, que é o caso do câmbio. Os repasses do câmbio são diários. Uhum. E quando a gente tem uma grande variação, normalmente a gente não consegue ter um posicionamento. A empresa não consegue comprar insumo para poder, muitas vezes, revender dentro do mercado interno. A empresa não consegue comprar produtos que, de certa forma, fazem parte da cesta de produção dela. E quando esse repasse é feito de forma muito contínua, muito rápida, as pessoas, os empresários, não conseguem se posicionar. Então, dessa forma, né, quando a gente olha o mercado de transporte, o mercado de combustível, quando essa assimetria, essa variação, ela começa a ser muito grande, a gente tem uma grande assimetria no preço final. Isso faz com que a gente tenha elevação do preço, elevação da inflação e causando, de certa forma, um problema para a economia brasileira. Por isso que eu não defendo, muitas vezes, uma estrutura totalmente privada nessa estrutura devido a essa condição de mercado, né? Então tem que ter mais regulação e pensar numa política em que haja uma estrutura em que esse repasse não seja de forma totalmente transmitida para as famílias.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Tonin, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.